Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaff.
Arte e arquitetura, hoje tendo o prazer de ter Elizabeth Way e Fernando Brandão para um bate-papo sobre arquitetura, um pouco mais amplo do que tradicionalmente a gente tem realizado. Então me sinto à vontade, porque não tem problema de tempo, a gente vai fazer uma edição em continuação. E vamos começar um pouquinho assim, falando da exposição que você está apresentando aqui no Clube Paulistano, onde acho que vários pontos me chamaram a atenção, desde os tons utilizados, desde as miniaturas das suas obras, desde a leitura que você quis transmitir para o público através desse tempo de atividade. Conta como nasceu a montagem dessa exposição.
Bom, eu queria fazer uma passagem dos meus 40 anos, coincidiu com esse convite. Na verdade, eu acho que eu nem faria uma exposição pela efeméride, né? Mas coincidiu, quando eu fui convidado, eu pensei no público. Que tipo de público se interessaria por ver uma carreira de um arquiteto que teve uma experiência interessante até, mas para um leigo é muito difícil ler arquitetura, não é usual para o leigo estar à frente de desenhos técnicos, desenhos complicados de arquitetura. Então eu procurei fazer uma exposição lúdica, uma exposição que aproximasse o exercício da arquitetura das pessoas. E eu fiz o mais divertido possível, com fotografias pequenas, maquetes, desenhos à mão livre, passagens de pôsteres, de passagens de acontecimentos da minha vida, entrevistas. Eu fiz uma entrevista muito importante com o Oscar Niemeyer, quando eu saí da faculdade. Tive outra passagem com o Saramago. O Saramago fez um comentário sobre um projeto meu, que é uma coisa única, talvez, no mundo, e uma honra. Então, contar um pouco da uma ilustração da minha carreira, né? E parece que funcionou. Eu pensei muito no público infantil. Eu fiz questão de trazer o próprio dragão, porque a Livraria Cultura já se fechou há algum tempo. Existe uma geração de crianças que nunca viu o dragão, né? E esse dragão tinha sido doado para uma escola estadual na periferia de São Paulo. E eles me emprestaram para a exposição. Quarta-feira que vem eu devolvo para eles.
Olha, eu desconhecia que esse dragão estava numa escola pública. Aonde?
Então, quando a Livraria Cultura fechou, todo o acervo da Livraria Cultura, eu liguei para a família Hertz, e eles me cederam, e eu desenvolvi muitos projetos de bibliotecas para escolas públicas. Cheguei a fazer 12 novas bibliotecas, com o mobiliário do desmonte das livrarias.
Nossa, isso no Brasil?
Aqui no Brasil, na periferia de São Paulo. Então, o dragão do Shopping Vila Lobos foi para a biblioteca do Carandiru, esse dragão foi para Ilheiros, e a gente chegou a montar 8 bibliotecas com o rescaldo da Livraria Cultura. Foi um trabalho muito bonito.
Com certeza. É. Eu acho que é um trabalho de até valorização, que dificilmente a gente vê em obras, né? A gente vê um certo... Você utiliza, você destrói de repente, né? Esse grau de sustentabilidade, de reaproveitamento, é um detalhe interessante.
E foi uma experiência muito legal. Por exemplo, essa escola chama Pastor Cícero. Ela fica no Morro do Índio, em Parelheiros. Ela era a pior escola do Brasil. Aí eu tinha um cliente que tinha uma ONG e me convidou para fazer a reforma dessa escola. E quando eu decidi doar um dragão para eles, eu tinha um dragão no meu escritório. Eu doei o meu dragão para eles. A biblioteca passou a ser o centro de encontro dos alunos da escola. A escola que as pessoas fugiam da escola, esse ambiente trouxe os alunos de volta para a escola. Porque ele ficou colorido, ele ficou divertido, ele ficou lúdico. Eles sabiam que o dragão pertencia a uma livraria importante do centro da cidade. Eles tinham uma coisa que ninguém tinha. Foi um momento positivo para a escola, Aí quando eu fui fazer a exposição agora, eu liguei para a diretora, pedi o dragão, ela ficou, foi muito difícil. Você vai levar e não vai trazer de volta? Não, eu vou, o dragão é de vocês. Mas eles têm um amor pelo dragão, virou o símbolo da escola.
Né? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso une. Uma história bonita, gostei de saber, inclusive. 40 anos de atividade, conta um pouquinho como é que foi esse sonho de desenvolver um projeto de vida na arquitetura.
Então, a gente vai um pouco ao vento, né? O mercado leva a gente, projetos vão levando para outro projeto e as coisas vão acontecendo, né? Um momento da minha carreira eu fui para a China, mas eu jamais imaginei que um dia eu ia para a China. Depois a gente faz uma leitura ao inverso, por exemplo, a Livraria Cultura. A Livraria Cultura, em certo momento, quando eu fiz o projeto da Livraria Vila Lobos, Eu queria fazer... meu pai é médico e ele trabalha no Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer foi um projeto do Reino Leve. E meu pai me levava aos sábados para o hospital. E no hospital tinha um parquinho com brinquedos de madeira. Quando eu fiz a Livraria Cultura, a infantil da livraria, eu pensei em fazer um bicho em madeira, lembrando da minha infância nesse parquinho do Hospital do Câncer. E projetei o dragão. Mas o dragão não tinha nenhuma relação com China até então. O dragão é um animal da fábula infantil que não existe. É o único animal das fábulas infantis que não existe. Ele é pura criatividade e pura imaginação. Foi por isso que eu escolhi o dragão. Aí quando eu chego na China, anos depois, quase 10 anos depois do primeiro dragão, no primeiro jantar na universidade que me recebeu na China, eu reparei que eles tinham um nome... Todos eles adotavam um nome ocidental porque eles não podem fazer a assinatura do e-mail com ideograma chinês. Então tinha o Paul, William, Mark, todo mundo escolhe um nome em inglês, né? Aí eu falava, ah, que vocês têm um nome ocidental, eu quero meu nome chinês. Um dos diretores falava, seu nome é Long. Long, Long significa dragão em chinês. Você é pai de muitos dragões. Porque no meu currículo tinha diversas e várias culturas, eu cheguei a projetar mais de 20, e mais de 25 dragões foram desenhados pelo meu escritório, um de frente do outro. Aí ele, dessa brincadeira, ele falou, você é Long, seu nome de família é Long, você é pai de muitos dragões. Aí me batizaram como dragão, e no chinês para o ocidente, eles traduzem, fazem a transliteração pelo som das palavras. Então, Brandão, a China não se tem um nasal. Então era Bandao, 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 Baidu. Baidu é o Google chinês, Baidu.com, ajudaraspessoas.com. Aí eu falei, então você é o Long Baidu, o dragão que ajuda as pessoas. Eu falei, adorei, muito legal.
A ligação foi...
E aí eu passei a ser, inclusive na China, eu sou conhecido como Long Baidu, ninguém conhece o Fernando Brandão na China. Muito bonitinha essa história.
E esse lado, assim, de... Só para me situar um pouco melhor, quando você decide ir à China...
Então, em 2009, a ASBEI, a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, junto com a APEX, promove um concurso para o Pavilhão Brasileiro na Expo Shanghai, em 2010. E eu venci esse concurso em 2009. Naquela época, a China pretendia botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. Foi criada uma instituição na China para convidar professores para dar aula nas universidades chinesas. Na área de arquitetura, eles aproveitaram os 8 arquitetos dos 8 pavilhões mais populares da Expo. E o pavilhão brasileiro tinha ido muito bem, foi muito popular. Tinha ficado em 5º lugar, entre mais de 200 países. Aí eu fui convidado e a contrapartida do convite de dar aula era abrir meu escritório em Xangai. O Xangai e o Pequim. Eu escolhi Xangai e desde então faz 15 anos já. Eu fui 35 vezes à China.
E quando você vai, você fica o quê? Um período longo?
Então, a minha rotina era 45 dias na China, 45 dias no Brasil. Eu fiquei nessa ponte aérea muito tempo, até a pandemia. O visto brasileiro de business permite 180 dias na China por ano, inúmeras entradas. Eu não tinha residência, porque para exercer profissão na China, eu era um consultor da universidade que me convidou. Essa instituição foi alocada dentro de uma universidade, a Fudan de Xangai, que é a maior universidade de Shanghai, a SIVA, Shanghai Institute of Visual Arts. Esse escritório de profissionais estrangeiros era sediado dentro dessa universidade, desse campus. O meu estúdio de arquitetura foi montado lá e eu rodei a China dando aula e eu podia exercer a profissão sendo consultor da universidade, mas o meu visto era business, não era de permanência. O staff do escritório dos brasileiros que eu convidei para trabalhar lá, eles eram contratados pela universidade e eles tinham visto de residência.
E aí você também começou a desenvolver projetos de arquitetura em Xangai.
Em Xangai. Aí montei meu escritório. A proposta era, a gente monta o escritório para você, que você quer, com a sua cara. Isso é um privilégio para um expatriado, porque tanto o meu escritório quanto minha casa, eu projetei a minha maneira. Se você aluga uma casa na China, você já aluga uma casa mobiliada. E é uma casa sem cara, né? Sem a cara, uma casa comum. Meu escritório foi construído à minha vontade, muito colorido, muito divertido. Vocês vão ver uma imagem que a sala de reunião do meu escritório era de fitinhas do Bonfim. Eu fui à Bahia, comprei 14 quilômetros de fitinha de Bonfim.
Imagino.
Levei para... Eu estou indo para a China, mas eu não vou comprar fitinha falsa para a China. Eu fui à Bahia, na igreja do Senhor do Bonfim, foi benzida as fitinhas. Eu comprei fitinha em rolo, levei para a China e fiz a sala de reunião. era a sala mais requisitada pelos chineses. Eles adoravam. Era o escritório mais colorido, mais divertido, mais lúdico. E é o escritório entre... Nós éramos, na época... Hoje nós somos 500 professores dessa instituição. E somos 45 arquitetos. Sendo desses 45 arquitetos, 18 têm estúdio nesse edifício.
E meu estúdio... Arquitetos do mundo.
Arquitetos do mundo todo. Como o escritório era o mais divertido e o mais quente, como eles diziam... Eles me pediam emprestado o escritório todo dia. Todo dia, como era uma instituição de estrangeiros numa universidade chinesa, numa cidade universitária, nós eram muito visitados. Todo dia a gente recebia visita. Todo dia o meu escritório era o primeiro a ser apresentado, porque era o mais exótico. Eu me considerava o animal exótico do zoológico. E eu era o animal que vinha de mais longe.
Sim.
Eu fazia dois voos de 12 horas para chegar na China. E até hoje eu sou o único professor e arquiteto do terceiro mundo. Eu sou o único da América do Sul.
Mas também são europeus e...
São russos, Austrália, Japão, Estados Unidos, Canadá. Não tem ninguém do terceiro mundo, sou eu.
Interessante, né? Porque primeiro você chegou no momento certo, no local certo, mas tem o lado da atividade, né? Então não, nada foi por acaso. E a gente até... Um pouquinho antes de a gente começar o bate-papo, a Elizabeth ainda comentou de uma exposição na Casa Bradesco, onde, teoricamente, são também alguns quilômetros de bordados, né, da Eva Jospin. E você agora cita esses quilômetros que você comprou de...
Fitinhas.
Fitinhas. E você fazer essa montagem visualmente lindo, né?
É, ficou muito... Na verdade, todo mundo tem uma raiz colorida, né?
Acho que no Brasil, sim.
Toda sociedade, toda comunidade, ela nasce de uma proximidade com a natureza. Quando as pessoas são próximas da natureza, elas são coloridas, né? As raízes chinesas, as raízes brasileiras, americanas, alemãs, todos têm raízes coloridas.
Nós temos hoje aqui alguém, presidente do Comitê de Cores, né?
É a mais colorida da mesa.
Então, Fernando... E fala uma coisa, quando você fala em raiz colorida, a sua infância foi colorida?
Olha, eu acho que sim. Olha, minha vida foi colorida, né? Porque eu nunca percebi o mundo sem cor.
Mas quando você foi crescendo, porque isso fica marcante. As pessoas que têm cor na infância, elas são muito mais felizes.
Na infância eu não sei se eu vi o mundo diferente, mas quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a perceber cor. Então eu me lembro que eu andava na rua invertendo as cores. Falei, o que aconteceria se o céu fosse vermelho? Se o céu fosse laranja, que cor eu pintaria o poste? Ou esse prédio seria que cor? Eu ia fazendo...
Olha que universo imenso que se abre.
Eu ia invertendo as cores das coisas. E aí comecei a estudar sobre cor, a parte técnica das cores, e foi uma coisa muito espontânea como valorizar cores. O mundo é cor, né?
Mas mais uma coisa, na sua família, desculpe a minha curiosidade, mas é um tema que eu estudo bastante. Na sua família, alguém é musicista ou alguém é literato?
Ninguém.
Nada de arte.
Eu sou uma família de profissionais liberais. Meu bisavô era advogado, meu avô era advogado, meu pai era médico.
Interessante.
Eu sou arquiteto.
Não, mas interessante, na infância você não teve, você foi evoluindo sozinho e a sua mente já estava preparada para tudo isso que você fez.
Eu provavelmente seria artista plástico se não fosse a intervenção da minha família. Meu pai era médico e a frustração dele era não ter sido engenheiro. Na época dele existiam três profissões, né? Mas ser advogado, engenheiro e médico. E o pai dele queria que ele fosse doutor. Meu avô tinha uma indústria farmacêutica, então ele queria um filho médico, mas ele queria fazer engenharia. Aí ele querendo que eu fosse um engenheiro. Você vê como a vida é dar voltas estranhas, né? Eu, com talento para ser artista, eu sempre desenhei, sempre pintei. Eu ganhava prêmios de pintura quando eu era criança.
Olha aí, então você tinha arte na infância.
Não, sempre tive.
E a cor?
Arte comigo?
E a cor?
Arte e cor na infância.
Comigo sim, mas não é, eu não racionalizava isso. Não. Mas meu pai, que era que eu fosse engenheiro, me colocou no Bandeirantes. Aí aconteceu de descobrir a arquitetura. Meio caminho entre arte e a técnica da engenharia. Segui minha vida, o vento foi... Fazendo projetos comerciais a princípio, depois promocionais, fiz poucas residências, muito trabalho corporativo, sempre trabalhei com empresas, com pessoas jurídicas, que era um trabalho mais profissionais e fazia muito, era muito rápido as demandas do trabalho. Eu era contratado hoje, tinha entregado aqui há 15 dias, e eu trabalho. Eu sempre trabalhei muito.
Mas é interessante como, no teu caso, representar o Brasil te abriu o mundo, né?
Sem dúvida. E essa ligação estranha com a China, né?
Não, é. Mas a gente escuta, quer dizer, eu não acompanho assim esse lado dos pavilhões brasileiros, né? Acompanhei basicamente esse último, onde é que o Marcelo Dantas também estava participando, depois acabou saindo. Mas a atividade da Apex é uma atividade importante na divulgação Brasil ao mundo. E interessante como para você foi um divisor de águas, né? Quer dizer, aquilo criou um mundo que eu acho que você não esperava, né? Porque você sai um pouco também da arquitetura para ensinar a arquitetura. E aí, eu não sei como é que é Xangai arquitetonicamente, né? Como é que é Xangai urbanisticamente e arquitetonicamente?
Então, Xangai e a China toda tem como modelo o urbanismo americano. É um pouco importado as soluções de arquitetura. Tudo na China veio de fora, né? Eles têm uma... Como a gente, eles também têm o complexo vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor que o deles. E essa também foi a veia que eu peguei com meus alunos na China. Eles redescobrirem o passado chinês. Porque a revolução cultural cortou o passado, né? E os alunos de arquitetura e design na China não têm essa referência no passado chinês. Eu estava falando sobre o urbanismo da Shanghai, mas cada conversa é uma conversa. Mas essa valorização das raízes chinesas não existe. E o meu curso fez muito sucesso na China porque eu trazia o tema da identidade como resultado de hábitos e valores. Ou seja, a arquitetura chinesa tinha de ser resultado de 5 mil anos de civilização. Eu falava, meu, vocês são a história da humanidade. Eu chego aqui na China, vejo o passado de vocês, eu fico orgulhoso como resultado da humanidade fazendo coisas, né? Eles olhavam para mim, um estrangeiro falando do passado
chinês. Da nossa história.
Da nossa história, eles ficavam admirados. E esse curso que eu dei chamava Better Design, Better Life. E ele era apoiado em cinco princípios, que era a sustentabilidade, acessibilidade, conectividade, humanidade e identidade. Os cinco princípios. E eu insistia que esses cinco princípios seriam as demandas das sociedades para o futuro deles. Se eles quiserem ter sucesso na carreira deles, eles tinham de prestar atenção nesses cinco princípios.
E continuam super válidos, né?
Super válidos. E depois, com minha experiência com eles, eu criei o sexto princípio, que é sensibilidade. Exercitar a sensibilidade, exercitar a percepção do que está ao seu lado. Exercitar a percepção
Inclusive,
do outro.
Posso entender que, teoricamente, também entra na sensibilidade de uma arquitetura de interiores?
Tudo. Design, interiores. Eu não faço muita... Eu não crio uma fronteira entre arquitetura de interiores e design. Para mim, é tudo uma relação com a pessoa, né? Tudo é uma questão de escala, dimensão, de problemas.
Aqui tem estilos, né? Em algum momento você citou um pouco... Em algum momento você falou sobre o lado do barroco brasileiro, né? Que talvez seja referência que o Brasil deveria valorar mais ainda. E não sei por que isso me entrou também... Puxei automaticamente com interiores também, mas... Foi uma boa lembrança.
Então, o barroco tem por ideologia contar histórias, carregado de significados.
Ele rococó inteiro.
E o Brasil está acostumado com esse tipo de leitura do mundo, né? Carregado de cores, carregado de informações. Você vai para o Oriente, que é o oposto do planeta. Eles são minimalistas, eles são brancos, eles são mínimos, eles são racionalistas. E nós somos irracionais, indisciplinados, carnavalescos, bagunceiros, sujinhos. A gente é o oposto. E a gente fica querendo fazer arquitetura da maneira que eles fazem. E aí não dá certo. As pessoas não se reconhecem na arquitetura produzida no Brasil. Você sai na rua, a rua é estranha, a rua é violenta, a rua é cinza, a rua não me representa, eu não pertenço a esse lugar. Então, como eu não pertenço a esse lugar, não pertenço para ninguém, a ninguém também. Eu jogo lixo
Mas
na rua.
Mas isso não é uma tendência mundial, não?
Não.
Às vezes, eu olhando um pouco assim a influência da arquitetura de Chicago, vamos chamar assim, né, como é que ela de repente irradia também, eu acho ela tão...
Então, isso é resultado de uma arquitetura que, por um certo tempo, se pretende internacional. Quando ela se pretende internacional, ela esquece as raízes locais. Então, a cidade da arquitetura é Chicago, né?
Sim.
Todo o modernismo foi realizado em Chicago. Mas se você volta a Frank Lloyd Wright, ele é barroco. Ele é carregado de histórias, de significados do passado do índio, do passado da cultura americana. É redesenhada pelo Frank Lloyd Wright, lá em Chicago. A melhor da arquitetura de Chicago é dele, né?
Mas o
modernismo internacionalista começou a apagar as raízes locais. E hoje, com a minha experiência na China, eu percebo assim, a gente vai ser profundamente reconhecido quando a gente for profundamente brasileiro.
Porque aí, e assumir isso, né? Você tem razão.
Assumir isso. O chinês só vai se interessar pra gente quando tiver coisa para trocar. Que adianta tentar fazer arquitetura internacional que todo mundo faz, que é igual em todo mundo. Eu quero a diferença, eu quero trocar o que eu não tenho. E as minhas aulas na China eram nesse sentido. Vocês precisam descobrir a China, porque vocês vão fazer uma arquitetura europeia, sempre vai ser pior que o europeu. Vocês só vão fazer... A minha arquitetura chinesa é muito pior que a sua arquitetura chinesa. Então vocês precisam olhar para o passado para desenhar o futuro. Esse é o segredo da...
E você acha que essa leitura está adentrando no dia a dia dessa juventude?
Não. Eu acho que hoje a gente já tem um monstro... É. De novo, criando uma linguagem comum, sem identidade, sem... É muito difícil, a gente precisa fazer com que os alunos de arquitetura, de design, de artes, redescubram o Brasil. Eu converso muito com o Loeb a respeito de arquitetura.
Você citou assim que você se consulta muito com o Loeb. Conta um pouquinho, o que você quis dizer com isso?
Bom, Loeb é um arquiteto que eu admiro há muito tempo. Aí eu tive uma aproximação com eles, mas sem querer. Eu, numa dessas voltas da China, em Paris, eu peguei a inauguração da Casa Cartier, do Instituto Cartier. Um projeto feito pelo Jean Nouvel. Quando eu cheguei em São Paulo, também sem querer, eu fui conhecer o NIBS, o Centro da Casa de Israel. E comparando programas relativamente parecidos das duas instituições, eu achei que o projeto do Loeb era muito superior ao do Jean Nouvel. E sem querer eu cruzei o Loeb numa recepção, me aproximei dele meio na cara de pau, assim, meio envergonhado, porque... E eu comentei que eu tinha achado o projeto da Casa de Israel muito superior ao Jean Nouvel. E ele ficou muito feliz e agradecido, né, pelo elogio. Coincidência de depois, eu encontrei ele e a Marília, a esposa dele, passeando na Livraria Cultura. E aí foi a vez dele de retribuir os elogios. Foi assim que a gente se aproximou. Aí surgiu uma oportunidade, já agora depois da pandemia, de um amigo nosso também, que é aqui do paulistano, o Wolten Arias de Abreu, não sei se, que é o presidente do Conselho de São Paulo. E ele queria que a gente encabeçasse a reforma do estádio do Morumbi. Eu falei, é um projeto muito sério, eu não gostaria de fazer mais uma, eu chamo tampa de panela, como... vários estudos que foram feitos para o estádio, mas eu tenho uma equipe muito legal. Eu posso chamar o Roberto Loeb, que é uma unanimidade, e vou chamar o Carlos Sagin, que era arquiteto-presidente do Condefat, porque existia um grande problema no estádio, que o estádio é tombado.
Eu te conhecia.
Então esse time poderia funcionar junto. A gente começou, se aproximou, o projeto do estádio foi retardando, e a gente começou a fazer concursos de arquitetura, os três juntos. Aí fizemos um concurso para o Museu da Bíblia em Brasília, fizemos outro projeto para o Pavilhão Brasileiro na Expo de Osaka, e começamos a ficar muito amigos. Um privilégio ter dois amigos desse naipe, né? Foi assim que foi a nossa aproximação. Eu era uma pessoa um pouco outsider, sem muitas referências no Brasil, né?
Não, escolheu muito bem, imaginei. Uma coincidência...
O melhor por acaso.
Com certeza.
Essa semana o Roberto foi premiado como o melhor, a revista Projeto premiou ele o melhor portfólio do Brasil.
Eu não vi essa premiação.
Recebeu ontem saiu a revista. Ele, eu acho, o maior portfólio hoje de um arquiteto brasileiro vivo é do Roberto, é o portfólio mais bonito.
E Fernando, como é que você está vendo essa mudança radical do que está acontecendo na arquitetura na cidade de São Paulo? Esse lado dos bairros, são vários bairros que estão mudando a sua essência arquitetônica, numa leitura que, na minha maneira de enxergar, está muito repetitiva. Eu falo repetitiva porque, não é simples assim, se você pegar e olhar a rua Melo Alves, todos os prédios recém-construídos, eles têm a mesma leitura, os mesmos materiais. Então, como é que você enxerga isso?
Então, o mercado imobiliário assume a dinâmica da cidade, né? Eu acho que os arquitetos se tornaram muito ausentes do debate urbano. Em qualquer país do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os intelectuais da cidade são os arquitetos. Na Europa não existe um debate sobre a cidade sem chamar os arquitetos. E os brasileiros, aqui no Brasil, o arquiteto foi escanteado, até eu acho, por culpa dos próprios arquitetos, mas deveriam ser os grandes intelectuais do espaço urbano, né? E não o mercado imobiliário.
Você me pegou até. Deixa eu ver se eu...
A dinâmica é comercial. O que resta da... Não existe nenhum critério estético, nenhum critério de qualidade de vida, nenhum critério...
Nossa, Beto, qual a sua leitura?
É a mesma sua. Eu tenho uma péssima impressão. Você percebe que as linhas verticais dominaram, evidentemente por causa dos prédios. E a ideia é virar uma Manhattan. Eles querem virar a maior cidade urbana do país através dos arranha-céus. Parece que está acabando de inaugurar o prédio mais alto da cidade, com 39 andares, né?
Então, esse prédio de 210 metros está na esquina de casa. É para Rebouças, esquina com Joaquim Antunes. E é um prédio que quebra a escala da Avenida Rebouças e quebra a escala dos jardins. E o único critério dele ser desenvolvido dessa forma é o comercial.
Agora, eu fico um pouco preocupada. Como é que esses projetos foram aprovados na prefeitura?
Por critérios comerciais.
Meu Deus do céu, não.
Ninguém pensou nas pessoas, né? Que
viram. Agora, o arquiteto que faz o projeto, seguindo as orientações da imobiliária, ele não tem obrigação de apurar a linha?
Então, mas o critério dessa construtora, ou imobiliária, ou incorporador, foi trazer um design Pininfarina, entre aspas, que acho que o Pininfarina deve estar
se remoendo ali.
Se remoendo no túmulo, porque é um prédio horroroso. E não sei quem desenvolveu esse projeto, mas não pensou em ninguém fazendo esse projeto. E vai sair um segundo projeto no mesma escala do lado, que é o edifício Ferrari, que também é um pseudo-argumento de venda. É uma tristeza.
E o Condefat não entra, teoricamente, nessa, assim, palpitando nada sobre esses conceitos arquitetônicos que destroem uma leitura de décadas e se constrói uma leitura de nada.
Não entra no mérito estético das opções das pessoas, né? A cidade é democrática, né? Nesse sentido.
As vilas, né? As vilas de São Paulo estão sendo destruídas.
Ninguém faz nada.
São memórias afetivas. E quando menos você prioriza essa relação afetiva com a cidade, as pessoas vão perdendo uma relação de identidade, uma relação de pertencimento. A cidade vai se deteriorando, porque ela não pertence a ninguém. As coisas vão sendo construídas alheias a elas. As pessoas não se identificam com essa pujança. A cidade vai se tornando mais violenta, mais estranha, mais suja, porque não pertence a ninguém. Eu não reconheço esse crescimento, eu não reconheço essa vizinhança.
E uma pergunta, tanto para a Beth quanto para você, Fernando, é que a cor não existe mais na arquitetura, né?
Então,
pelo menos na arquitetura atual.
Todo esse processo de crescimento foi nos afastando da natureza. Para mim, cor é uma relação direta com a natureza. Você descobrir as cores brasileiras, você precisa ir... E o nosso país é natural, né? É amazônico, Mata Atlântica é rica em cores. E quanto mais a gente vai se afastando da natureza, a gente vai ficando cinza, sem cor. Isso acontece no mundo todo, não é só no Brasil.
Acho que, teoricamente, eu sempre procuro linkar um pouco a história brasileira, né? A cor está muito envolvida no nosso dia a dia, né? Você, desde uma escola de samba, você vê aquela maravilha visual, né?
Uhum.
E a escola de samba é uma coisa que está muito enraizada na população e na nossa história. Beth, você, como presidente do Comitê de Cores, como é que você vê essa... Você consegue imaginar o comitê tendo um pouco mais de envolvimento com as construtoras na definição de uma nova São Paulo, mais alegre, mais colorida?
Uma coisa, Sérgio, que eu posso pensar com mais profundidade, porque eu nunca tinha pensado nesse assunto dessa forma. Nós temos sempre as indústrias conosco, e as indústrias tentam divulgar cor, mas acontece que os arquitetos, principalmente os arquitetos que fugiram para a decoração, para a arquitetura de interiores, eles fizeram sucesso com apartamentos decorados. E as pessoas que compram dentro desse prédio vão repetir a fórmula do decorado. E o decorado é neutro, por quê? Para atingir o maior número de compradores.
Se eles colocam uma comercial.
Cor, eles vão afunilar a escolha. Por isso que eu digo que eu defendo o princípio que cada um de nós tem a sua cor. E descobrir essa sua cor é um desafio.
Qual é a cor que o comitê programou como sendo a cor do ano?
Pois é, é muito interessante esse processo, porque nós estudamos os biomas brasileiros e foi uma paisagista que foi a fundo nessa história e ela trouxe para a cartela de cores São 40 todos os nomes de frutos, folhas, frutas, árvores brasileiras. E a nossa cor do ano é uma cerejinha brasileira que chama Grumichama. Daí o povo do paulistano é tão querido para mim que eles acharam uma árvore de Grumichama aqui no clube.
Aonde?
Quando a gente sai da galeria, que vai pela curva, sim, embora, está ali entre aquelas árvores e está identificada como Grumichama. Mas eu fiquei tão feliz quando eu recebi essa foto, que eu falei, poxa vida, então é uma cor de vinho da cereja, como se fosse uma cereja, mas é uma frutinha brasileira.
Fica a dica. Fernando Brandão, amanhã.
Olha, quero ajudar as pessoas a viverem melhor. Esse é o meu karma. Eu tenho me dedicado a fazer escolas, envolvido, acho que é a grande solução para esse país é através da educação, né? E eu estou tentando divulgar o meu trabalho, tentando fazer escolas. Essa segunda-feira eu estou indo para Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Vou apresentar uma escola desse conceito que a gente desenvolveu aqui em Juqueí, em São Paulo, para a FDE. Mas virou meu objetivo é ajudar as pessoas a viverem melhor.
A escola do Juqueí já está em plena atividade?
São duas escolas, uma ensino fundamental já está pronta, um conceito muito inovador para uma escola pública, até para as escolas particulares, é um conceito muito inovador. É uma escola do século XXI, onde o Estado assume a sua vanguarda, que sempre teve, até a década de 70, as melhores escolas de São Paulo eram as escolas públicas, né?
Sim.
E, finalmente, 50 anos depois, o Estado assume a vanguarda com essas duas escolas de Juqueí, e que está circulando pelo Brasil como escolas, nossa solução para uma escola pública do século XXI.
Então, já existe algum processo de levar esse conceito dessas duas escolas de Juqueí dentro dos projetos de arquitetura das novas escolas?
Então, tudo isso é de uma maneira muito lenta e difícil. O Tarcísio fez um vídeo sobre essa escola, é o vídeo dele mais assistido. Ele teve 7 milhões de visualizações mostrando essa escola. Quer dizer, então o tema educação é um tema unânime no Brasil e a prova é o sucesso desse vídeo e o Brasil todo ficou sabendo dessa experiência. Aí eu fui chamado em João Pessoa, eu fui chamado em Carajás, no Pará, eu fui chamado em Borborema, aqui no entorno de São Paulo, em Olambra. Então muitas pessoas viram essa experiência e começaram a me acionar e eu estou nessa missão.
Eu acho que a gente deveria, no encerramento desse bate-papo, imaginar que aquele Fernando Brandão, que saiu do Brasil para a China, sai da China para o Brasil.
Então, viver fora do Brasil me tornou mais otimista com o Brasil, porque você vê essa revolução que aconteceu na China em 40 anos, né, de sair de uma extrema pobreza, muito mais absurda que
tudo é possível,
a brasileira. Então é tudo possível, é só a gente se entender, a gente precisa se reconhecer, conhecermos os nossos problemas de fato e atuar sobre eles, né? Educação é um problema que todo mundo sabe que é um problema. E é legal que é unânime e todo mundo quer ajudar. Mas precisamos engatar uma segunda aí, fazer com que as pessoas se abracem e resolvam o problema.
Foi um prazer receber você aqui, Bete, acho que...
Um prazer enorme.
Eu que tenho a agradecer essa honra de ter mostrado meus trabalhos aqui para vocês durante 20 dias. Foi muito importante para mim. Essa exposição foi que estava aqui no Paulistano foi convidada a ser reproduzida no Mackenzie, na faculdade de arquitetura.
Famosíssima faculdade, né? A faculdade do Mackenzie sempre foi, acho que ela e USP durante uma época...
É a grande referência da arquitetura no Brasil, né? E estamos só decidindo a data, mas a exposição daqui vai para lá.
Fernando Brandão, Arte e Arquitetura, Clube Atlético Paulistano.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.